Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda.
Ouvintes da Central 3, está no ar o Lado B do Rio número 12, um podcast sobre o lado da cidade que não vai para Bangu e Água Santa só quando é preso. Aqui quem fala é o Cício Canetti, e hoje estou aqui acompanhado do nosso estúdio Majorem, na Tijuca, pelo jornalista Fagner Torres.
Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, companheiros da mesa. Estamos aqui de casa nova, né? Estamos no lado B do Rio, literalmente na Tijuca.
Lado B mais.
Né? Estamos na Tijuca agora,
lado
nosso
Plus.
Estúdio Majorem. Estamos aqui, hoje era para ser um dia alegre, mas não será tanto, já que estamos gravando o programa no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, mas também o dia da morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Queria desejar força ao ex-presidente Lula, dedicar esse programa à memória dela e falar aqui rapidamente, no meio do caminho estava vindo para cá, soube que um grupo de idiotas estava na porta do Hospital Sírio-Libanês soltando rojões e fazendo buzinaço para comemorar a morte dela. Queria trazer essa reflexão para a esquerda diante do que está acontecendo. Acho que a sociedade nunca esteve tão dividida, e se a gente é obrigado a aturar essas imbecilidades desses energúmenos fascistas que não têm respeito por nada. Isso, eu costumo dizer que fascismo a gente não dialoga, fascista a gente mete a porrada, a gente elimina. Então, são pessoas que não fazem nenhuma falta à humanidade, que não sabem o que é solidariedade, que não sabem o que é empatia e que, então, portanto, precisam ser combatidas. Fica aí o meu recado, um abraço para a família Lula, sei que eles não ouvem o nosso programa.
Quem sabe?
Mas um abraço para a família Lula, força. Espero que Lula use esse momento como uma questão de força pessoal para ele, para poder enfrentar todas essas perseguições. E dizer que Dona Marisa foi uma baita mulher, enfim, que inclusive mandou os panelistas, que não somos nós, enfiar a panela na bunda num dos áudios que vazou aí na época, ainda antes da Dilma cair. É isso, uma boa noite a todos. Vamos passar para o próximo.
Além do jornalista Stalin Torres, também temos o economista Daniel Soares.
Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo. Dona Marisa Letícia aí, que foi a nossa primeira dama mais lado B, né?
Não, lado B de verdade é a Marcelinha. E nosso jornalista Caio Belandi.
Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os panelistas aí. Dedicar o programa à família Lula, né? E bola pra frente, vamos seguir.
Não somos financiados pelo PT, tá? Mas temos empatia.
O debate de hoje não poderia ser outro. A prisão de Ike Batista. Acusado de alimentar o esquema de corrupção do ex-governador e também a colega de presídio Sérgio Cabral, Ike foi preso numa desdobramento da Operação Calicut, a Operação Eficiência.
Ike.
Que foi muito eficiente em emitir o mandado de prisão no dia 13 e só tentar executar no dia 26, permitindo que Ike fosse para Nova York fazer uma turnê e virar um especial do Fantástico. Agora ele passou para Água Santa, perdeu a peruca, foi para Bangu.
Peruca não, implante.
Não, era peruca. Aquilo era muito peruca.
Ah, então tá.
E aí? Como é que fica? Quem vai ser o próximo? É o rapaz do Afro Reggae ou o apresentador de programa de televisão?
Eu não faço a menor ideia de quem será o próximo. O que sei é que...
Só sei que haverão mais.
Haverá. E o que sei é que, como diria Balzac, por detrás de uma fortuna há um crime.
Eu acho que esse,
então,
essa frase é sensacional.
Então eu acho que essa prisão, de certa forma, serve para que a classe média, essa galera que é a favor da meritocracia, que gosta de enfim, endeusar e bajular milionários.
Como é que eles falam? Geram empregos.
Geram empregos. Então
pagar empresários. Um empresário é uma pessoa que tem uma alma desprendida.
Exatamente. Então, serve para essa galera refletir, né? A gente já vem dizendo que o Ike Batista é envolvido em todos os 7-1s do Estado, com Sérgio Cabral e sua trupe, desde sempre. Mas agora que ele tá preso, espero que essa galera que antes o endeusava, pelo menos, tenha a humildade de fazer a reflexão sobre o que nós falávamos desde sempre.
Lembrando que, se meritocracia funcionasse, o filho do Ike, o Thor, seria mendigo, porque é as pessoas mais estúpidas que eu já vi na minha vida.
Nunca leu um livro.
Falou que que o único livro, falou que o único livro que ele leu na vida é a biografia do pai. Ele falou isso.
Você vê que ele tá bem. Mas só pra complementar a
informação... Não deixa de ser uma ficção.
O braço direito... o braço direito do Ike e do Bandeira, né? O vice-presidente do Flamengo, o Godinho, foi preso recentemente.
Por ser Flamengo braço direito
Flamengo,
do Ike.
Flamengo, porra!
É, foi preso por ser braço direito do Ike,
ele,
não por ser
ele era o operador. Segundo a investigação...
Flamengo é Flamengo, porra!
Especulou-se na mídia ontem à noite que hoje o alvo seria o próprio Bandeira, que trabalhou no BNDES por muitos anos, teria alguma coisa envolvida com o contrato da Peugeot, mas hoje houve uma fase Lava Jato no Rio, mas prendeu apenas alguns acessos menores do Cabral.
Que era o assessor do Cabral.
Flamengo isso. É Flamengo.
Só pra explicar, o Flávio Godinho, ele seria o cara que era o braço, como o braço direito do Ike, ele seria o cara que negociava os valores.
Era o teste de ferro, né?
É, na verdade não era o teste de ferro. Era o
ele o era braço o direito, procurador.
O secretário, né? O cara
ele era o representante, aí, pra usar termos futebolistas.
Na delação, teriam falado que o Flávio Godinho tratavam com o Flávio Godinho lá com o pessoal lá dos offshores, enfim, essa gente aí. É bom lembrar, né, que o Ike Batista era o queridinho.
Era um herói, a capa da revista Veja em janeiro de 2012, veio com a nova geração dos milionários brasileiros.
E também tem a capa só dele, que é a Ike Xiaoping, né, que ficou famosa.
Sim,
era uma ressuscitada.
Enriquecer é glorioso.
Qual que é a capa da época, que tem o menino da Odebrecht?
A nova geração de milionários.
Geração de milionários brasileiros, que é ética, que é honesta.
Honesta que faz questão de
trabalhar duro.
Não,
né?
Ele faz questão de expor.
Não tem vergonha
de dizer que é milionário.
É milionário. E todos eles têm em comum o fato de terem o Ike como ídolo.
Exatamente.
Vamos poder pedir autógrafo na prisão, inclusive, né?
Eu espero que a galera que antes endeusava esses empresários, como o Ike, enfim, como muitos outros, que eu espero que essa. Já que a operação vai continuar, a gente sabe que vai continuar enquanto, enfim.
Enquanto eu tiver. Olhar a lista.
Deixa eu só reproduzir aqui esse correto, que eu gosto muito disso. Eu já
é, muito boa Facebook, essa, é muito boa essa na, capa.
Há muito tempo eu publicava já. A nova leva de milionários brasileiros tem Ike Batista como ídolo, trabalha muito. Compete honestamente, orgulha-se de gerar empregos e não se envergonha da riqueza. Essa é a capa da Veja.
Eu fiquei curioso pela lista. E se era o Odebrecht e tal. É uma galera que teve pequenas empresas que deram certo, assim. E lembrando que para ser milionário, né, para ter 1 milhão, 2 milhões de reais, é bastante dinheiro, é óbvio. Só que não se compara esses barões aos bilionários, ao Safra,
quando a gente, demoniza os empresários, são esses empresários.
São médios empresários que deram certo, ganharam uma grana boa e tal.
No Brasil dá para ser milionário sendo promotor de justiça.
E que eles mesmos são iludidos nisso, né? De acreditar nesse bafafá todo e de ter o Ike como ídolo. Que é caras que tinham uma fração, um milionésimo do que teria o Ike, de achar e de ter a ilusão até, de achar que com um trabalho duro ele chegaria, com ética e trabalho duro, ele chegaria onde
a gente sabe que o Ike Batista, para poder chegar onde chegou, ele, enfim, contam as más e as boas línguas, que ele, como filho do Eliezer Batista, que foi presidente da Vale por duas vezes, foi ministro...
Várias vezes, entre os anos 50 e os anos 80.
Foi ministro de Minas e Energia e tal. A gente sabe que, enfim, ele teve informações privilegiadas, é o que dizem por aí.
A história
é
que ele partiu com 19, 20 ou pouco, alguns poucos anos.
Ele abandonou a faculdade que ele fazia na Alemanha, né?
Isso, e aí partiu lá com
um
valor pro pai, e o pai deu um valor.
Talvez tenha mais a ver com o fato de não saber falar
alemão. E provavelmente deu o mapa da mina também, na Bolívia, se não me engano, foi a primeira estação lá dele. E aí a empresa dele, que é a mineradora MMX, que é a única empresa, a primeira e a única empresa que realmente tinha atividade.
Produzia, né? A OGX não produzia óleo e gás.
Isso. A mineração dele deu certo de alguma forma, mas as outras, principalmente a de óleo e gás, que eram tudo engodo, ele vendia ilusões. Vendedor de ilusões, hein?
Das várias anedotas que essa semana gerou a partir dessa prisão do Ike, teve uma que eu recebi, que foi inclusive o Alciso que enviou pelo WhatsApp, ele vai dar o crédito aqui da amiga dele que enviou.
Amanda Cardoso.
É que o Ike na cadeia ele ia criar ele chegou dizendo pros outros presos que ele tinha um plano infalível de fuga, que ele ia construir um túnel, que era o Alcatrax. E que para isso ele precisava de pequenas contribuições dos demais presos, né, para viabilizar o empreendimento. E que depois de 2 anos ele ia descobrir que não era bem assim, o túnel
obra
não era
viável,
foi subdimensionado e que não ia ter túnel. Então é basicamente isso, né?
Então, foi o que ele fez com as empresas dele.
Se
ele tinha
pensar,
com os empreendimentos do Rio também, que a gente vai listar.
Que tem uma lista de ruínas no Rio de Janeiro.
Se for parar pra pensar, então, é o seguinte. O Thor Batista tem como ídolo o Ike, porque só leu o livro dele, e provavelmente o Ike tem como ídolo Cebolinha, que faz um monte de plano infalível,
que todos estão
é tudo culpa do Maurício de Souza.
Pode ser também, além do Cebolinha, pode ser também o Papaléguas, né? O Papaléguas não, Coyote. O Coyote também.
Não, se ele fosse o Coyote, então ele seria da Acme, né? Porque ele só faz coisa que não funciona.
É verdade.
A gente citou essa capa da Veja, a gente publicou também lá na página do Facebook do lado B do Rio, curtam
Ike
lá.
Ike Shelping.
Ele responde uma pergunta sobre mentalidade, enfim, da situação do Brasil. Ele fala assim, o que eu preciso citar, porque é muito cara de pau, na época, né? Por gerações, os brasileiros aprenderam com seus pais que no Brasil as coisas sempre dão errado. E só se fica rico à custa de falcatruas. Isso ele falando, né? De fato...
Muito 7-1,
de fato,
né,
ele continua. Continua as aspas pro Ike. De fato, por décadas, vimos empresas prosperar graças ao dinheiro do governo e não a produtividade ou eficiência.
É muito safado,
e aí ele completa
cara.
Com o momento atual é bem diferente.
É um cara que...
filho da puta, só falando assim.
É um cara que recebeu quantos...
Teve a cara de pau de falar...
Quantos bilhões de
teve
euros
a cara público. De pau de falar que é vítima do sistema.
O cara foi lá, beijou...
Muita gente, não, e não é que ele falou. Muita gente...
Que é assim mesmo.
Que diz que bandido bom é bandido morto, que não tem esse negócio de coitadinho.
Que já nasce bandido.
Que já nasce bandido, que é raça ruim, porque tem escolha e tal. Nessa vira pro Ike, coitado, ele foi vítima dos políticos, ele
exatamente.
Não teve escolha.
Eu fico feliz porque, de saber que eu tô do lado certo da história mais uma vez. Eu falo que o Ike é picareta, a boca pequena, com os meus amigos na mesa de bar há muito tempo, né? Eu frequento as manifestações de rua desde 2014. O Ike já era muito xingado junto com o Sérgio Cabral naquela época. Nunca achei que ele era um empresário ilibado, e agora tá aí mais uma vez, enfim, eu estava do lado certo da história, eu vou dizer aqui que eu avisei mais uma vez, ele, Sérgio Cabral e todos os demais do PMDB sempre estiveram envolvidos em falcatrua.
Falando em...
fazer um pequeno parênteses sobre
ponta
essa questão
do iceberg.
Essa questão do bandido bom e bandido morto é muito engraçado como é que tem a brincadeira do Orkut da reversal russa, mas é a reversal do pensamento conservador, né? Porque no pensamento conservador o grande empresário é vítima do sistema que,
mas o
favelado teve as escolhas de vida. E na reversal conservadora, o cara que recebe ajuda do BNDES não recebe ajuda do governo.
Subsidiado, né?
E vale frisar, no mesmo dia que o Ike Batista bateu o selfie com um cara lá no aeroporto em Nova York, um ladrão, sei lá de quê, de
celular,
cordão, uma coisa em Duque de Caxias, foi amarrado no, não sei se num poste, numa árvore, em algum lugar, e um pistoleiro largou o aço no ladrão. É assim que tava na capa do jornal.
O
pistoleiro largou o aço no ladrão. Enfim, pra gente ver como é que o Brasil, a questão não é ser bandido, a questão é ser preto e pobre. Porque se o bandido for rico e branco, a gente bate selfie com ele.
Não, é porque ele é um herói, ele foi um cara que, coitado.
Eu queria...
Foi extorquido. O capital, coitado, é extorquido pelo sistema que o capital opera.
Exatamente.
É verdade, né? É verdade. A culpa é do capital. Eu queria pontuar duas coisas. A primeira que você falou de lado, Fagner, que você sempre esteve ao lado certo. E é bom lembrar que o Ike Batista era o queridinho dos políticos,
inclusive,
dos empresários,
do
da
Lula
mídia,
e da Dilma,
inclusive,
e também do outro lado.
Do Lula e da Dilma, que principalmente do Lula, ali no boom do Lula, que ele acabou alimentando, como alimentou outras cobras, digamos assim, o próprio governo Lula, que nós consideramos muito o governo do Lula, com muitos avanços.
Por muitos méritos,
né? Mas ele também teve alguma culpa
nesse modelo político brasileiro. Qualquer um que for presidente vai ser o melhor amigo desse tipo de empresário.
A gente precisa admitir que o Lula fez concessões para poder implementar
várias vezes.
E aí onde surgiu, deu esse boom, inclusive o próprio Sérgio Cabral. E só, Daniel, só o outro ponto, essa coisa de idolatria, de gente que gera emprego, que eu acho, enfim, um outro papo, mas as pessoas idolatram milionários como se essas pessoas fossem...
Ídolo,
né?
Pop.
Ídolo pop, exemplos a serem seguidos. A pessoa nem sabe como é que aconteceu a fortuna, mas...
E não só aqui, só ver o Steve Jobs, né?
Não só aqui. E aí... A gente tem que lembrar que a gente está vivendo aqui na nossa vizinha aqui em São Paulo, que está tendo um milionário lá que está sendo exaltado pelos...
Um milionário que conseguiu a sua fortuna sendo quase meio que um...
Um lobista
facilitador,
profissional.
Um lobista profissional. Um cara extremamente ligado ao Estado que nunca produziu nada na vida.
E está sendo, enfim, eu acho que se fosse a eleição hoje em São Paulo, seu problema pro lado B de São Paulo, programa aí que vai ter, de repente...
Mas a gente precisa... Um alô para os ouvintes de São Paulo?
Um alô. Vendemos
nos
direitos.
Temos muitos ouvintes de São Paulo, na verdade.
Abrimos franquias.
Vamos abrir o lado B de São Paulo. Mas isso é um problema para ele, mas é bom que eu acho que se fosse hoje, o Dória provavelmente seria eleito até com mais... Porque,
mais votos.
Porque aí não, porque fez um mutirão na saúde, o Corujão, e vai lá, às 6 horas da manhã, tá aquela cena patética dele se vestindo de gari, de jardineiro, que aquilo ali...
De cadeirante, que foi o melhor cadeirante.
Na reversa conservadora, existe almoço grátis.
Exatamente.
Porque ele
os empresários bonzinhos vão doar coisas para São Paulo, a cidade, sem querer nada em troca.
Ele não dá pra dizer que ele aproximou a relação com os empresários, e enfim, porque ele é ele tá lá, né? Pra isso, óbvio.
Ele é lobista, ele vive de mediar a relação entre o Estado e o empresariado.
Só que agora não precisa mediar mais.
Mas é uma Lava Jato que tem seus muitos defeitos, a gente já falou e vai falar isso em outros programas, mas uma coisa que ela mostra é como, escancara, como se dá historicamente essa relação entre Estado e empresariado no Brasil.
Exatamente. Mas olha, é bom lembrar que doação não tem licitação.
Então, assim, eu só citei o Dória porque o pessoal que fica aí, não, esse é um exemplo. Outro dia citaram aquele dono do Wizard, que é o cara do Geração de Valor. Nada contra, não sei quem é, Luiz Augusto, alguma coisa.
Sim, nem São quem é. Valor.
É, aquele é o Geração de Valor.
Eu não gosto de lavar de autoajuda.
O
que é Geração de Valor, gente?
É uma página no Facebook
sobre empreendedores.
Sobre empreendedorismo.
É um cara
tipo...
que fala que empreender no Brasil, ele saiu do Brasil.
Na verdade, ele é tipo Abel Peste que deu certo.
Ele deu certo lá, não sei que custa. Então eu falo, gente, cuidado. Não, porque ele assim, cuidado, só digo cuidado. De repente ele tem lá suas dicas valiosas para quem quer empreender, mas cuidado na hora de exaltar.
Iguais as dicas de empreendedor do Ike no Fantástico?
Esse vídeo é genial.
Procure,
aliás,
só no Fantástico.
Pesquisa de vídeos.
Momento indica, o lado bem indica. Essa entrevista do Ike no Fantástico, que ele fala barbaridades, como vencer no, empreendendo no Brasil. 7 dicas, leem lá, ouçam lá.
Você vai
não
ficar
seguir.
Milionário seguindo
isso. Isso, claro, dicas. Só aquilo. E Ike no Faustão também é muito bom. Foi quando o Ike.
Antes dele ser o Ike, foi
em 2000.
Ele era marido da Luma,
só. Ele era só marido da Luma.
Ele era só um milionário excêntrico.
E esse vídeo do Faustão, do Ike no Faustão, você joga. Entre outras coisas, tem o Oscar Maroni.
É um suco de anos 90.
Oscar Maroni, que na época não era conhecido
não
como.
Não era conhecido
como,
do Bahamas,
como cafetão ainda.
Oscar Maroni. Luma de Oliveira, Fausto Silva, Ike Batista e grande elenco. Realmente é um suco de décadas de 90, coisa muito bizarro o assunto. E o Ike está de óculos no
escuro no palco.
De óculos escuro, isso.
Óculos
escuro. Isso, óculos escuro no palco. Não viu esse vídeo, não? Então veja.
Falando
não sei.
Em filmografia.
Então, joguem-se, que o Ike é uma figuraça. Que, inclusive, o Ike foi o segundo a ser preso do top 10 da Forbes, atrás do Escobar, Pablo Escobar. E eu acho que o Fagner até postou no Facebook, eu acho que é verdade. Eu acho que o Ike vai.
Queremos uma série sobre
vale
esse
uma
orgulho
série
nacional.
Sobre o Ike, porque desde a infância, provavelmente, esse rapaz tem muita história pra contar.
Ele aprontou muitas confusões.
Mas ele vai contar aí algumas coisas, né? Vamos
ver. Uma galerinha muito louca que apronta muitas
confusões. Antes do final do bloco.
Falando em filmografia, só queria salientar que o filme sobre o Moro não vai sair, porque uma das pessoas que bancava o filme era o Ike Batista, e agora que ele tá preso, a grana não vai mais sair.
O Ike bancou muita coisa, né? É bom lembrar, a gente precisa aqui, agora voltando o foco no Rio, o Ike era o queridinho do Cabral, era o cara que deu dinheiro pro PP, se eu não me engano, 10 ou 20 milhões.
Toda a frota da PM naquela época do boom da UPP.
Isso não é informação de bastidor, não. Isso é ele falando. Ele
saiu no jornal.
Ele foi com medo de ser preso.
Ele ia, se eu não me engano, não sei se era Baía de Guanabara ou Lagoa.
Eu também teria medo de ser preso, porque não deve ser legal.
A Marina da Glória. Tem um paliteiro até hoje ali atrás do
mar. Que ele ia bancar a limpeza da Marina. Tem o Hotel da Glória.
Que teria uma passarela por cima do aterro, ligando diretamente a Marina da Glória ao Hotel da Glória. E o que gerou na época, não lembro se era Sensacionalista ou Piauí Herald, que era depois de destruir o Maracanã, Ike passa a tentar destruir o aterro do Flamengo.
Que é o último que eu
ia derrubar várias árvores.
O último que eu ia citar é exatamente esse. O Maracanã, como sempre, conta a história do
é o microcosmos
do
Rio,
é o microcosmo da sociedade carioca. O Maracanã tem a licitação que ganhou o Maracanã, novo Maracanã, o Maracanã Arena. Tem a Odebrecht como a principal acionista.
Maracanax.
A Odebrecht e uma outra empresa.
É o exemplo, é o microcosmo dessa concertação do que foi esses últimos 10 anos no Rio de Janeiro, esse boom megalomaníaco aí do capitaneado pelo Sérgio Cabral, que você junta o capital da Odebrecht, que entrava forte com a grana, um estado capitaneado pelo Sérgio Cabral, que fazia favorecimentos, uma empresa americana que entrou para dar ali uma consultoria e um verniz de conhecimento técnico de administração de arenas, e o Ike, que entrava com 5% da informação.
Exatamente, a IMX, que era o braço de publicidade, de marketing do Ike, também está nessa lista. Agora já não está mais, já abandonou, mas está.
Vendeu tudo que podia fazer.
Ele vendeu tudo.
E então, investiu em pasta de dente agora.
É verdade, tem isso. Então é importante falar, inclusive, que a IMX tinha 5% do Maracanã, que dizem aí as investigações que era o quanto Cabral pedia pelas obras.
Então, mas vamos lá. O que a gente pode esperar nos próximos capítulos? O Ike tinha passaporte, é um cidadão alemão, natural alemão, né? Nativo alemão. Ele estava num país que não podia deportar ele para o Brasil. Ele podia ter fugido para a Alemanha se ele quisesse. Por que ele voltou? Porque ele voltou para ficar preso. Aí tem. Então, cenas dos próximos episódios, alguma coisa tem, e provavelmente deve ter alguma coisa a ver com, tipo, darem só tipo uma bronca nele e ele conseguir se safar disso sem grandes repercussões. Enfim.
Desde que ele entregue o que querem que ele entregue.
Isso. Falam muito dele ter voltado pra poder
entregar um certo molusco.
Os jornalões praticamente apelam, né? E colocam ele como um empresário símbolo do lulopetismo.
Isso,
do favorecimento aos compadres.
Eu que trabalho tendo que clipar todo dia de manhã o estragão, a trolha de paspalhos, o The Goebbels e todos os outros, leio todos os artigos, me dá muita vontade de vomitar lendo o estragão, por exemplo.
Não é bom fazer isso de estômago vazio.
Mas tenho que fazer, enfim. E assim, realmente todos os articulistas e editoriais desses jornalões brasileiros imploram para que ele envolva o Lula de alguma coisa nas falcatruas que ele se envolveu com Sérgio Cabral e seu grande elenco.
Eu tenho uma percepção de que a Globo anda fazendo uma cobertura bem, bem intensa em cima disso, então eu não sei o que pode ter acontecido entre Globo e Ike, a gente nunca vai saber.
A gente vai descobrir.
Essa coisa de grana, de investimento.
O que eu acho mais engraçado
porque
é
Porque a Globo
isso.
tem investido... Tem
um
tem,
lance, a Globo é sócia disseram, de tudo isso. Ouvi dizer, dizem que lá em Jaconé, ali no meio Saquarema, meio Maricá...
No porto saiu dele que porto, não saiu, o Porto de Açu.
Mais um empreendimento que não saiu, o Porto do Açu, e que o Roberto Marinho, a família Marinho, né, teria muitas terras ali naquela área.
Até hoje, eu não sei se ainda tinha, tem hoje, mas
e que
na
tinha
época
alguma
tinha.
Jogada ali.
Na época que eu era criança...
Ah, então eu não sabia, porque...
Na época que eu era criança,
um campo de golfe imenso
em Jaconé que pertencia à família Marinho.
Eu acho que a Globo tem investido muito nisso aí, vamos ver.
Esse porto é, inclusive, bom que não saiu porque
ia destruir as praias de Ponta Negra e Jaconé.
Ia acabar com as praias.
Um abraço pro Joel Santana que tá lá em Saquarema treinando Boa Vista.
Ia ser um negócio horrível. Vamos pro caô da semana.
Caô.
O ano legislativo começou na Alerj como terminou no ano passado, com muito protesto dos servidores públicos. Após a assinatura de um acordo de repasse de verba da União para o Estado do Rio, mediado pelo ministro da Fazenda Henrique Meirelles, as propostas draconianas foram reveladas. Privatização da superavitária SEDAI, um desconto de salário brutal nos funcionários, aumentando a porcentagem de desconto mensal de 8% para 14%, com mais um adicional no que vem, que faz com que basicamente o 13º salário e o adicional de férias dos funcionários seja completamente corroído. E, obviamente, não poderia ter sido diferente. Houve uma manifestação reprimida brutalmente pela polícia, de maneira completamente desproporcional. Eram servidores públicos, muitos deles
policiais,
da área de segurança, apanharam violentamente do choque. Teve gente puxando arma, teve muita
velhinhas.
Gás de pimenta, bombas pela Rio Branco, pela Presidente Vargas. O Rio de Janeiro é uma praça de guerra. Hoje, passei por lá vindo das barcas gravar. Contei pelo menos uns 80 policiais do choque em volta
da Alerj. Né,
a Alerj é um bunker, a Alerj tá parecendo hashtag. Sem sacanagem, tá bem parecido.
Sim.
Inclusive, é porque o design é parecido com hashtag. A gente pode começar, inclusive, a chamar de hashtag agora. E, cara, e aí? Como é
são
que fica?
Contemporâneos, acho.
Como fica o Rio de Janeiro de pezão? Vai passar? esse negócio todo aí?
É, só queria falar, o Alciso falou na chamada aqui que o Henrique Meirelles mediou.
Ele impôs.
É inclusive interessante notar as fotos. Não sei se vocês notaram as fotos, que era uma mesa retangular.
Pezão, a equipe
de financeira do governo do estado e o Meirelles. E quem está sentado na ponta conduzindo os trabalhos é o Meirelles. Não é o governador do estado. O governador não trata com o presidente da república, ele trata com o ministro e ele se leva numa posição subserviente. O ministro estava ali para jogar a receita dele.
Não foi o estado que procurou, né?
Não, o estado procurou.
Não, mas não sei se foi isso. Foi no
estado. O governo federal veio com receita pronta. É isso ou é nada?
Porque o que o governo federal está oferecendo pra gente, se passar, ser aplicado nos outros estados.
Não, o Rio de Janeiro é um ensaio geral do
Brasil.
Nós
já falamos sobre isso.
E essas medidas que são chamadas as contrapartidas a esse aporte, foram as medidas, basicamente as mesmas medidas que o Pezão tentou implementar.
Que o legislativo já negou em dezembro.
Com a adição da privação da SEDAI, que nem o Pezão teve a ousadia de tentar.
É, mas é bom lembrar que a gente, em algum programa, não vou lembrar em qual, talvez vocês me ajudem, em algum programa a gente falou sobre
que privatizasse. Ah, não, a gente cogitou
sobre... Ah, mas só tinha SEDAI.
O que sobrou pra eles venderem?
Isso aí, a gente já só tem SEDAI.
Não tem barca,
logo
não
SEDAI,
tem trem, não tem metrô.
A SEDAI é quem sobrou, meu nego, vai eles. É, outra coisa que eu queria lembrar também, pontuar, falando sobre a LERJ, né? É, a quinta reeleição, a sexta vez que o Jorge Pisciani foi eleito presidente da LERJ.
64 dos 70
votos. Com apoio
votos.
Do PCdoB, com do PCdoB, né? Que é... Do PDT, do finado Brizola, que
e
está de Bruce.
E do finado Lula.
E do PT, que no Rio é um lixo.
É só para falar do PCdoB, o PCdoB que também apoiou a reeleição do Rodrigo Maia, que foi reeleito lá na Câmara.
É um lixo.
Indo contra o seu bloco, que o bloco parlamentar composto por PDT, PT...
Lançou candidatura, 59
inclusive
votos.
O PT também votou, mas o PCdoB já tinha declarado apoio ao Rodrigo Maia. Enfim,
então,
essa
de
coisa
parabéns.
De, essa coisa de jogo de. Que os petistas,
foi golpe ou não foi?
Os petistas costumam chamar de pragmatismo, né?
O que eles chamam de realpolitik.
Real
o que eles chamam de realpolitik, a gente chama de bando de safado.
De fisiologia.
Falta de vergonha então, na cara.
Não, imagina o que pensariam hoje. Joseph Stalin e o Brosip Tito de ver a Estrela Vermelha e a Foice e o Martelo se aliando ao DEM.
Não gostaria de pensar nem do que sairia isso. Mas sobre o Rio, voltando para a questão do Rio, eu acho que o pacote vai passar, tá? Eu acho que vai passar, não tem escolha, é isso. O Pisciani já falou, né? Ou vai passar ou o Pezão cai.
Mas isso não é uma cunhada dele? Um momento Eduardo Cunha dele?
Isso eu acho.
Porque,
assim, o Eduardo Cunha aprendeu
ele,
com ele.
Se cai ele, a múmia cai logo em seguida, o Dornelles não vai ficar no cargo. E quem sobra vira o governo do estado dele
talvez
mesmo.
Talvez o Dornelles fique igual o Temer, tá aí, tá, fantasma. Eu acho que assim.
Não, mas é diferente, é que o Dornelles é literalmente
Vamos
um
lá.
Fantasma.
O golpe ou o impeachment.
O Dornelles morreu, mas passou
não,
tempo.
Não, não. As coisas são diferentes, né? Mas o que a gente precisa entender é que o Pisciani faz hoje. Com o Pezão, o que o Cunha fez com a Dilma.
A diferença é que a chantagem dele faz sentido. Eles são do mesmo partido, cara. Muito mais bizarro.
Não só isso. O motivo do golpe foi do impeachment do Pezão é outro.
O Pezão merece.
É outra história.
O Pezão merece.
Mas a gente
ele
precisa...
merece, mas ele não será impeachmentado pelo que ele merece. Né?
A gente precisa lembrar que o Pisciani quer exatamente isso. Eu discordo do Fagner quando ele fala que vai passar, porque o Pisciani quer exatamente isso. Vai passar?
Ele
pode
quer,
ser,
ele
mas
quer
você,
a negociação.
Você quer o quê? Né, pro Cunha, e o Cunha fez isso com as pautas-bombas o tempo inteiro.
Mas tem uma diferença fundamental que foi o que a gente estava falando agora, que não está tendo negociação, porque é uma imposição do governo federal.
Não
quem,
só...
Quem? É uma imposição do governo federal. Você tem duas opções. Ou você passa, ou você passa.
Veio de
cima.
Ou
o Pezão cai...
Não, e pode,
cai o Pezão, vai e não passa.
E pode
passa.
Chegar para os deputados e falar, olha, meu irmão, se não passar, não vai ter nada nem para dividir com vocês.
Eu acho que sim.
Pode ser
a outra questão também que aí pesou, que tem, a gente pode fazer o comparativo entre o impeachment da Dilma e do Pezão, é a falta de traquejo político de ambos, né? O Pezão, a gente já sabe, foi uma invenção, apesar de ter sido prefeito de Piraí.
Foi prefeito de Piraí.
Uma coisa é ser prefeito de Piraí, com todo respeito a Piraí.
O Pezão parece aquele fantasma do filme Ghost, né?
É maldade.
Do trem, do metrô, sei lá o quê.
É a cara do
Pezão. Mas assim, eu acho que vai radicalizar, tá? Eu acho que... a tendência é a situação piorar e eu acho que vai radicalizar na rua. Eu não sei qual o caminho que isso vai tomar, porque hoje as coisas já estão graves, já está dramático, tem muita gente sem dinheiro, sem receber salário e tal, mas ainda não radicalizou ao ponto que eu acho que um dia pode chegar. Né?
A galera, ao invés de correr do choque, partir para dentro do choque.
Exatamente. Hoje a gente só vê o choque radicalizar a população. Um bando de policiais safados, vagabundos, que também não conseguem perceber que são oprimidos também pelo sistema ao qual eles estão inseridos.
Não, eles continuam servindo porque eles sabem que, em servindo, eles se fodem um pouquinho menos.
Sim, então...
É o cúmulo do egoísmo egocêntrico.
É uma raça desgraçada
aquele pessoal estava tomando bomba na cabeça, não será que eles não desacataram?
Pois é, foi isso, um rapaz, um mentecapto, um energúmeno, falou isso na nossa página do Facebook. A gente postou a foto daquela senhora ontem com spray de pimenta na cara e esse energúmeno comentou que não será que ela fez, qual é a palavra?
Desacatou
o policial e tal. Eu perguntei se ele já tinha comido alfafa hoje, porque eu não consigo ter diálogo saudável com esse tipo de gente. Mas aí a questão é a seguinte, eu acho que hoje a gente só vê a radicalização de um lado, que é a que sempre ocorre, que a polícia desceu o cacete na população.
Não é confronto,
descer
é massacre, né?
Descer o cacete nos servidores públicos. O negócio é muito bem arquitetado. A polícia desce o cacete na população e nos servidores públicos.
O jornal Clima Narrativa.
E The Goebbels no RJTV, diz que houve um confronto e que a população tá com
tem
pedra.
Lixeiras queimadas.
Né? Queimaram lixeiras e queimaram ônibus. Quando a gente que frequenta a manifestação deles sempre, a gente sabe que quem começa a porradaria sempre são os porcos, né? A gente sabe que são eles.
São truculentos, naturalmente.
A gente sabe disso. Mas eu não sei onde isso pode chegar, porque hoje, assim, hoje a porrada vem só de um lado. É, eu não sei até que ponto a população sem dinheiro, sem perspectiva...
Policiais civis, agentes penitenciários.
Sem dinheiro, sem perspectiva, vão continuar aguentando isso e não vão revidar. Eu não sei. Eu acho que isso pode acontecer. Eu não estou dizendo que está perto, nem que está longe, nem que está no meio do caminho, mas eu acho que pode acontecer.
A questão é muito simples. São servidores públicos, são pessoas de... Muitas pessoas ali são de classe média baixa, professores e outros tipos de servidores, técnicos e analistas do Estado, pessoas que têm um salário intermediário na nossa sociedade e que estão se vendo numa situação de um pauperismo limite. Que provavelmente... Eles nunca experimentaram na vida.
Claro que não. E nem tinha expectativa dele. Claro. Porque ela servidor público, a questão é
público. Então, o nível de desespero dessa pessoa... Ela chega nesse nível, ela chega no nível de... Ela se torna uma pessoa suicida. E não necessariamente suicida, é o cara que pula do prédio, é o cara que faz uma live no Facebook e se mata que nem fez aquele policial.
Sim, sim.
Numa coisa, aliás...
Que, aliás, uma cena lamentável.
Uma cena lamentável, coberta de uma maneira mais lamentável ainda pela mídia, que basicamente só faltou postar o vídeo. Mas... E tem gente
dizer que o cara realmente é o culpado de ter se matado.
E tem gente que faz o que nos Estados Unidos eles chamam de suicídio por policial, né? O cara que vai pra cima e dane-se, vamos ver o que acontece.
É. Eu acho
e
que
se
eu...
tiver um número suficiente de pessoas nessa vibe num dia lá, nossa, eu não sei o que pode acontecer.
Uma coisa é certa.
O hashtag pode ser tomado, pode acontecer uma coisa muito louca.
Certa. Se a população juntar 10, 15, 20 mil pessoas e quiser meter a porrada no choque, ela mete.
Não, mata todos.
Porque lá na França já aconteceu várias vezes, em outros lugares. A gente já viu que o choque é dando porrada.
Aí depois do choque, vem o BOP.
Se a população...
Eu acho que sim.
O povo tem a força, precisa descobrir.
Aliás,
se eles lá não fazem nada, faremos
uma
tudo
outra
daqui.
Pergunta.
A gente sabe. A gente sabe disso. Agora, a questão é... O povo vai ter disposição pra isso?
Eu acho que sim.
Se o povo tiver disposição, enfia a porrada no choque. Vem o BOP. Vai acontecer o que aconteceu na África do Sul, um protesto uns 3, 4 anos atrás? Que a polícia simplesmente abriu fogo em 80 caras e matou 80 caras?
Eu acho que não. Olha só. Eu acho que a tendência é essa. Eu discordo. Eu não vejo essa situação de limite.
O governador vai comprar esse
cima.
Barulho. Vai comprar esse barulho também? De
massacrar 100 pessoas?
De 300 mortos?
No meio da primeira de março.
O governador talvez também tenha nada a perder. Eu não compartilho com.
No caso dele, talvez ele tenha muito pouco tempo a perder, inclusive.
Eu não compartilho com a ideia do Fagner, mas eu acho que, assim, é bom lembrar que a gente vê normalmente nessas manifestações, principalmente professores, pessoas da saúde como enfermeiros, enfim, e nesse caso a gente está vendo aí policiais, agentes agentes penitenciários, policiais civis e policiais militares, então assim... E esse pessoal anda no limite. Esse pessoal está acostumado a lidar com uma pressão e que, de repente,
eles estão acostumados a reagir de uma certa forma.
Exatamente.
Bastante violenta.
Então, eu acho que a gente vai ter que olhar com bastante atenção, apesar do que os agentes de segurança estão com salário em dia, são os primeiros a serem pagos, exatamente por isso. Porque eles têm esse poder, eles têm arma... Né?
O Capitão do Mato tem que estar com o salário em dia para poder defender a Casa Grande. O
Pezão aprendeu com Maquiavel que todo príncipe tem que ter um exército.
Pois é, então assim, ele sabe que primeiro... Porque quando é professor, o professor tá lá, tinha que estar no aula.
Aposentado vai bater na polícia, não vai.
É, né? Esses professores comunistas já querem saber... O polícia vai falar que o polícia é comunista, não vai. Então os caras estão lá e de repente a gente pode ver um outro resultado que não acontece, infelizmente. Até acontece, né? Verdade seja dita, mas não com tanta força quando a gente vê os professores.
Lembrando que os policiais, embora estejam com um salário em dia, serão submetidos às mesmas regras do
pacote
resto,
de maldade.
De perda
exatamente,
de salário,
e por isso que eles estão lá. É o Movimento Unido dos Servidores, o MUSP.
Unificado dos Servidores
isso,
Públicos.
Isso aí. Eles estão lá e os policiais estão comprando esse barulho também, porque eles sabem que amanhã ou depois. Chama o salário deles. Tá, como atrasou algumas vezes, inclusive.
Bom, então, falando de medidas draconianas, e já foi até cogitado privatizar a Ilha Grande, vamos pros tempos da Guanabara.
Eu quero o rei antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
A presença de celebridades em um presídio é coisa rara no Brasil, mas não é exatamente inédita. Por motivos diferentes, em Ilha Grande. Muitas pessoas frequentaram aquele lindo presídio num dos lugares mais bonitos do
arquipélago de Angra dos Reis.
Um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro, sem dúvida. E ele começou a ser operado no Império como um leprosário, como um centro de triagem de imigrantes. E aí o pessoal do Estado Novo cresceu o olho e transformou num presídio político. Lá foram presos muitos comunistas, integralistas, todo mundo basicamente que o Vargas não gostava, ele jogava lá, inclusive escritores famosos como Graciliano Ramos de Orígenes Lessa, o próprio Marighella já esteve lá, e depois, na época da ditadura, também tivemos uma outra
rodada,
uma leva significativa de subversivos que acabaram se misturando com os presos comuns e criando o CVRL. Aí mostra que a ditadura tem um tino muito bom pra fazer o sistema prisional deles.
Aquele vagabundo integralista teve preso lá.
Plínio
também.
Salgado?
Ele ficou lá. Eu sei que tinha uma turma de... Tinha dois pavilhões, inclusive. O Estado Novo, ele separou o pavilhão dos comunistas e o pavilhão dos integralistas.
Então, mas aí, bom, o presídio obviamente não deu muito certo por motivos de... Era um lugar muito bonito e as pessoas queriam voltar pra lá. O próprio Madame Satã, quando foi preso, terminou de cumprir a prisão e ficou morando num lugar anexo de Ilha Grande. E na época do governo Brizola, ele dinamitou o lugar e o presídio hoje em dia não existe mais. Bom, temos muita coisa pra falar sobre o presídio de Ilha Grande, então vou soltar pra vocês falarem à vontade.
O presídio de Ilha Grande, eu tenho uma falha de caráter, né? Eu nunca fui a Ilha Grande, acho que eu sou o único carioca.
Não é o único, não, é vá.
O único carioca descoladinho, cuti bacaninha, esquerdinha.
Ilha Grande nem é tão descolado. Assim,
eu nunca fui a
Ilha
Grande.
Grande, digamos que seja o lado A dos descolados. Assim.
Não, Ilha Grande é um lugar bem elitizado.
Eu tô devendo.
Não é que seja elitizado, entre pescadores e tudo, mas assim, já tem hotéis.
Eu tô devendo a visita.
Tem pousada bacana, camping de riba de bacana.
Eu tô devendo a visita antes que seja privatizado. Mas em Ilha Grande, quem nunca ouviu falar, o ouvinte que é de fora do Rio, talvez não conheça e tal, pode procurar o filme 400 contra 1, tem no Netflix, que conta a história conta a história baseada no livro do William Professor, que foi um traficante, um dos fundadores do Comando Vermelho. Ele escreveu esse livro contando de como que fundou, né, como que começou aquele movimento do Comando Vermelho, que se passa ali no final dos anos 70, início dos anos 80, na época ainda que o presídio era dividido entre os presos políticos da ditadura e os presos comuns, aqueles que, enfim, praticavam crimes comuns, vamos dizer. dizer assim. É, o filme é até com aquele menino que fez o Cazuza, o Daniel de Oliveira, ele faz o William Professor no filme, e conta um pouco a história que, diferente do senso...
Não é só juntar...
Diferente do senso comum, não foi assim que...
Juntou um com o outro...
Foram doutrinados pelos comunistas.
Isso não aconteceu. Inclusive, tinha muita discussão dentro do muitos conflitos dentro do presídio, porque os presos políticos, eles tinham direitos a algumas regalias, entre aspas, que os presos comuns não podiam ter. E o filme é bem bacana, o nome é 400 contra 1, conta a história, mostra algumas lideranças do Comando Vermelho que surgiram naquela época, não levam o mesmo nome, com exceção do William, que é professor no filme, os outros não levam o mesmo nome
do mundo real,
né? Não tem ali o Gordo, não tem o Escadinha, não tem o Rogério Legruber, não tem, mas a história é real, porque foi escrita por uma pessoa que participou daquele processo.
Voltando um pouquinho mais no tempo, o Daniel, que sabe tudo do tudo, basicamente.
Sabe tudo de tudo.
Ele tem uma boa história sobre a questão do Estado Novo.
O Graciliano Ramos escreveu Memórias
do Brasil lá dentro.
A partir de lá, isso.
A história do Marighella tá contada no livro, na biografia.
Marighella que foi preso na ditadura aqui pertinho do estúdio.
Na Praça Sãs Penha, num cinema na Praça Sãs Penha.
É, aqui do lado.
Mas ele foi preso antes, ficou quase 10 anos preso na época do Estado Novo, e inicialmente na Ilha de Fernando de Noronha, e depois o governo brasileiro...
Acho que gosto, né, da ditadura,
Fernando
de Noronha, Abrolhos, sinistro.
Foi lá que ele escreveu o Manual do Guerrilheiro Urbano?
Acho que foi na época que ele tava solto.
Foi antes, foi quando ele tava solto. No caso, os presos que estavam no Fernando de Noronha foram transferidos para a Ilha Grande quando o governo brasileiro entrou na guerra apoiando os aliados e Fernando de Noronha virou uma base aliada, né? E tem uma história bastante interessante, isso é contado no livro, que os presos, os comunistas, tinham obviamente um sentido de organização muito forte, de coletivo muito forte, estabeleceram um contato razoavelmente cordial com a direção do presídio. De uma forma, criaram quase que uma cooperativa e uma comuna da Ilha Grande. Então eles plantavam hortaliças, criavam galinhas e tinha ovo 3 vezes por semana, galinha 2 vezes por semana, reduziram os índices de ataque de escorbuto na ilha, melhoraram a alimentação e faziam obras, pequenas obras e tal.
A prisão comunista.
Chegaram a ter um acordo com a casa de um comprometimento de ninguém fugiria, e para isso eles teriam livre circulação dentro da ilha. E houve um grupo de 3 presos que tentaram uma vez fugir, montar uma jangada lá. A praia onde ficava o presídio, que é a Praia de Dois Rios, é uma praia de mar aberto, né? O lado da Ilha Grande que é o mar aberto. Na terceira onda eles foram abatidos e naufragaram, e quando resgatados levaram porrada dos próprios companheiros, porque eles tinham desrespeitado uma determinação do coletivo.
E você já viu, né, normas internas de penitenciária, por exemplo, e normas internas de uma penitenciária comunista, amigo, aí então...
Não, isso na época, enfim, numa outra época. Mas é só você lembrar que a própria questão da mistura dos presos políticos com os presos comuns começou muito pela criação de regras de convivência básica entre eles, sobre limites e punições.
Os intelectuais, né?
Não, assim...
Acabavam tendo um...
Não, na real, eu vi um pedaço do filme. O tratamento era muito diferente. Assim,
qual filme? 400 contra 1?
Não, se você estupra alguém, você tá morto, e é isso aí. O papo era assim pra poder ter uma convivência mínima agradável. Então, regra
tá
de presídio,
falando, tá falando
o bicho
isso
pega.
Quanto? Você tá falando isso
não,
qual
eu,
período?
Não, eu não vi o filme. Eu vi no período da ditadura militar. Eu vi um depoimento de um dos presos.
É porque quando o Comando Vermelho é fundado, e ele é fundado ali dentro, né, no presídio de Ilha Grande, inclusive ali surge aquele lema paz, justiça e liberdade, que vai bem de encontro a isso que você acabou de falar, Alciso. A questão de paz, justiça e liberdade não tem muito o sentido que a gente está acostumado aqui fora, não. É um sentido oculto interno da prisão.
Tem, e Ilha Grande também, que teve a história clássica, fuga em 31 de dezembro de 1985.
Eu lembro claramente
a fuga do Escadinha, que era um cara, era um traficante, enfim, que comandou...
Era, foi um dos traficantes mais, foi o traficante mais famoso do Rio antes do Fernando de Miramar.
José Carlos dos Reis Ensina, que era...
Fugiu de helicóptero no dia 31
Era lá
de
da minha área, lá do Juramento, no dia que ele fugiu, dia 31 de dezembro. É, eu lembro claramente...
De 85,
porque eu tava indo pra casa da minha tia, que ficava basicamente no pé do Morro do Juramento, a rua no pé do morro, e tava eu, meu avô, minha mãe, não sei o que e tal, e aí, 10 e pouca da noite, a gente indo a pé pra casa da minha tia, de repente estourou um foguetório no morro, parecia gol do Flamengo em final de campeonato, literalmente, porque era muitos fogos, eu lembro, era, embora fosse pequeno, era muitos fogos e aquela gritaria, você ouvia aquele negócio...
Né? Comemorando.
E aí eu lembro que a minha mãe virou assim pra minha tia, pro meu avô, não lembro bem, pra minha avó, falou, já é meia-noite? E aí eram 10 e pouca, assim, aí a gente foi andando sem entender o que estava acontecendo. Quando chegamos na casa da minha tia, deu lá o Plantão Globo, acaba de fugir de Ilha Grande, o traficante José Carlos dos Reis Ensina, conhecido como Escadinha, um dos fundadores do Comando Vermelho, e bababá, bababá.
Uma época que fuga de traficante merecia Plantão da Globo.
Sim,
sim.
Até porque foi de helicóptero, né?
Exatamente, não foi uma fuga qualquer, ele foi resgatado...
De um presídio, não é ele.
Ele foi resgatado de dentro do presídio, de helicóptero, né?
Aliás, não tem nada a ver com o presídio de Ilha Grande, mas me refresca a memória. O Fernando de Miramar fugiu de prisão também?
Não, ele liderou, o Fernandinho liderou
a rebelião Bangu, contra...
Que matou
o Robertinho.
Quando ele estava preso lá, ele já tinha voltado da Colômbia quando ele estava voltando com o braço gangrenado?
Sim. Sim, isso foi em 2002.
Então, ou seja, ele conseguiu liderar uma rebelião quase sem um braço.
Eu não sei. Mas isso foi...
Parabéns.
Mas
até porque a questão...
Não precisa de braço.
A questão dele é intelectual. Ele se destacou porque ele intelectualmente, Fernando de Miramar, é acima dos outros.
Enfim, o Escadinha... Que morreu depois, muitos anos depois.
Envolvido. Seus dias como dono de cooperativa de táxi em Shopping Carioca.
Pra quem não sabe, cooperativa de táxi aqui no Rio é um negócio meio escuso.
É um negócio bem complicado. E ele morreu, dizem as mais línguas aí... Que ele morreu por conta dessas complicações dos negócios
disputas comerciais.
Ele cumpria regime semiaberto na época.
Ele foi assassinado na Avenida Brasil,
Ele já tinha problemas de saúde grave, se eu não me engano, que ele foi baleado numa tentativa de captura e tal. Ele foi baleado.
Essa é
a mais importante. E o Zeca, como ele é conhecido na região lá do Morro do Juramento, que é Vicente Carvalho. Eu tenho um tio de criação que se criou com Escadinha na região.
Não se fazem mais traficantes.
Advogado, esse meu tio advogado, se criou com Escadinha, jogou bola com Escadinha. Escadinha que era tricolor fanático e imperiano, participava das rodas de samba do Império, tem altas fotos dele curtindo samba no Império Serrano.
Aliás,
na época que era diferente. Enfim.
Teve bicheiro lá no presídio de...
Eu acho que não, que naquela época já era Bangu.
Não,
quando a Denise Frossar mandou prender os bicheiros, era Bangu.
Operação Lava Jato do Estado de Janeiro. A Denise Frossar em 93,
a Ilha Grande já estava já, em 94 foi demolida pelo Brizola. É bom, você falou de Império e você falou de bicheiro, ou seja, no próximo...
Eu quero só fazer um parênteses.
No próximo episódio do lado B, falaremos sobre Carnaval. E alguma coisa me diz, não sei se eu tô certo, enfim, pode ser impressão, que jogo de bicho, bicheiro e Carnaval...
Ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra,
não tem nada a ver.
Fala,
tudo intriga da posição.
O que eu ia falar é do Escadinha, eu na verdade eu esqueci.
Então passa.
Bom, então já que passou, vamos pro lado A, lado B. Não podíamos deixar de falar da trôpega gestão de Crivella nesse programa. Após denúncia de dívida de IPTU do vice e secretário de transporte McDowell, o prefeito cumpriu o prometido e nomeou o filho Marcelinho, que não é o fantoche que lê contos eróticos, como secretário de Casa Civil, e ficou aquele climão, né? Porque Crivella coloca um menino que morou a vida inteira nos Estados Unidos como chefe da Casa Civil, o grande articulador do seu governo.
Ele não tem experiência política e nem de administração pública, ele vai fazer articulação da administração pública
e a justificativa do...
Mas
Crivella...
a pergunta do quadro é a seguinte: quem é o nosso carioca mais querido? Marcelinho ou o filho do César Maia, o nosso amigo Rodriguinho.
Não, é. É bom lembrar que o Rodrigo Maia acaba de ser reeleito presidente da Câmara.
Com a ajuda do nosso amigo, da nossa amiga Jandira Fegali.
Com a ajuda, nem fala. É, com a ajuda do PCdoB.
Real Politic.
Do PCdoB, que enfim, compôs aí com o DEM. E outra coisa que eu queria lembrar também, que a gente está anunciando aqui agora em primeira mão, a criação de um quadro chamado Lado B Avisou. O Lado B, na época das eleições, a gente aqui fala muita coisa, né, debate muito, conjuntura, mas algumas coisas a gente fala expressamente. O Daniel foi muito claro ao falar que o PRB não tinha quadro, nem político, nem técnico.
Não sei se foi em setembro ou agosto que eu falei.
Pois é, ele foi muito claro e obviamente a gente debateu sobre isso. E aí a gente viu uma reportagem agora do Globo, se eu não me engano,
com um
cientista político da UFRJ ou algo parecido, dizendo que pelo visto, já que o Crivella desmontou a máquina da prefeitura para diminuir as secretarias, e algumas secretarias estão sem secretários, sem chefes. E aí esse cientista, que eu não lembro o nome,
secretarias
falou,
importantes, secretaria de obras está parada. Isso.
Aí esse cientista político falou, realmente, parece que o PRB não tinha quadros. Então, assim,
nós avisamos
que o PRB
não tinha. E até uma quadro. Coisa bastante curiosa, porque assim,
não tinha projeto. Não tinha, além de quadro, não tem projeto, não sabe o que fazer.
Geralmente, a única coisa que nunca para no serviço público, né, seja lá qual político for, é a Secretaria de Obras, né? Pro cara abandonar
a obra, né?
Pro cara abandonar a Secretaria de Obras é que realmente o cara tá
isso,
perdidinho.
Mas também tem que pra obra tem que achar empreiteira, né?
Tem duas perguntas que eu gostaria de fazer.
Pergunte.
A vocês. A primeira é sobre a questão do McDonald's. McDowell. Fernando McDowell. Ele teve uma atitude que, a meu ver, corajosa. Foi a única atitude, a meu ver, importante do governo Crivella até o momento.
A Secretaria de Cultura também foi bacana.
Que foi barrar o aumento de ônibus, o tradicional aumento da passagem de ônibus, que todo ano em janeiro aumenta.
Comprou
e ele falou
briga.
Que não haveria aumento enquanto toda a frota tiver 100% de ar-condicionado.
Logo depois,
ele agora, enfim, a gente está vendo que ele, como o Daniel gosta de falar, ele deixou o rabo de fora, né, porque ele deve PTU, deve não sei o quê,
deve
não sei
o quê. E tributos municipais, federais.
E aí logo surgiram essas denúncias
e agora estão batendo. A pergunta que eu tenho a dizer é a seguinte, batendo na mídia, né, batendo todo dia nessa questão pra ele. O Crivella, inclusive, já deu uma entrevista dizendo que, graças a Deus, ele já está negociando e vai pagar. As pessoas passam por dificuldades financeiras na vida.
O cara que é professor universitário desde os anos 10.
Ou seja, tá liberado não pagar o IPTU, galera.
Desde que Deus intermedie.
É engraçado o seguinte, ele não paga, se eu não estou enganado, ele não paga desde 2001.
De 2001 a 2016, ele pagou apenas 2014.
Seja, e vamos combinar outra coisa. Como é que a dívida ativa da Procuradoria do município não entrou com um pedido de leilão? É uma dívida enorme.
São três administrações. Foram dois mandatos de César Maia, dois mandatos do Eduardo Paes, mais esses meses de Crivella.
A Procuradoria do município comeu um mosca aí.
A minha pergunta é a seguinte para vocês. Vocês acham que tem dedo da FETRANSPOR nessas denúncias todas?
Não tem dedo, tem a mão inteira. É
explícito demais, né? Porque primeiro apareceu um dia. Vice-prefeito, secretário de transporte, deve 215 mil reais de IPTU. Aí toda a matéria lá. Aí no segundo dia seguinte, aparece que ele tem uma empresa que tem dívida de ICMS. Aí depois já aparece uma outra dívida de não sei o que lá. E no domingo, que o jornal geralmente é maior, né, um pouco mais denso e tal, vem um arrazoado com o título vice-prefeito deve mais de 500 mil reais em impostos estaduais, municipais e federais. Todo dia isso é repercutido em um negócio tipo, com esse dinheiro seria possível comprar não sei quantas mil ambulâncias, seria possível pagar não sei quantos auxílios, creches.
Essa é uma briga.
A FETRANSPOR, só pro nosso ouvinte de fora do Rio, a gente tem muito ouvinte de fora do Rio, a gente tá percebendo isso, só para entender, a FETRANSPOR é a empresa que, enfim, que entre aspas, cuida da questão
entre
dos
aspas,
ônibus.
Entre aspas, não, ela literalmente.
É a Federação das Empresas de Ônibus.
O que acontece? Eu acho que é só explicar rapidamente qual o grande pulo do gado da FETRANSPOR. A FETRANSPOR, ela controla o cartão do bilhete único. Quando você deposita dinheiro no bilhete único, ele não passa para a conta do município. Ele passa para a conta da empresa de transportes, que é formada pelo
Sindicato Patronal
das Empresas de Transporte. Ou seja, você quer andar de barca, você dá dinheiro para o cara do ônibus do Rio. Você quer andar de trem, você dá dinheiro para o cara do ônibus. Então, os caras têm um negócio amarrado de um jeito que eles basicamente mandam no estado do Rio porque eles são donos do transporte.
É, então, assim, o que o Fagner falou tem todo sentido. A gente precisa registrar o seguinte: ninguém aqui votou no Crivella. Pelo contrário, a gente fez campanha abertamente para o Crivella não ser eleito. Mas a gente precisa registrar que a atitude do McDowell ao congelar e manter a posição e vir a mídia falar que não tinha que aumentar a passagem.
Ele foi muito corajoso.
É uma atitude corajosa, é uma atitude que nós apoiamos.
Mas das duas, uma: ou ele vai cair ou vai subir.
Pois é,
inclusive a gente pode colocar outra coisa em pauta aqui no final da votação: em que mês o McDowell vai cair?
Eu já falei uns 3 meses, já vou antecipar.
Então, assim, quem cai primeiro, ele ou César Benjamin?
Então, assim, é importante a gente falar isso, registrar, porque assim, é uma briga que a gente fica assim, a gente não tem lado, porque mídia Fetransport, ou seja, o capital contra um cara que está tentando, pelo menos aparentemente, favorecer a população. Então, a gente consegue fazer uma análise muito, muito clara sobre isso. Para mim, é óbvio que, como o Daniel fala, deixou o rabo de fora, está devendo, ponto. Tá errado, mas isso pra mim tá muito claro que ele
comprou. Eu acho que é um cara que não tem a menor ideia de onde tá
não sabe.
Certamente. Certamente não sabia o ninho de cobra.
Se ele soubesse, ele não teria uma dívida de 600 mil reais de imposto com rabo de fora.
Exatamente. E aí a gente pode fazer um julgamento, talvez precipitado, mas enfim, até a figura dele, aquela figura de professor velhinho, universitário.
É pra ser desconstruído, velho caloteiro.
Ele falou assim: ah, não vou aumentar. Pronto.
O tamanho ele tá num lugar, o tamanho do desconhecimento do problema que ele se meteu é tamanho que ele colocou lá um colega dele na sete. Ouviram, Paulista? Não é CET que fala, é sete. Você pode falar que nem gente.
Que isso, gente?
Carioca-centrismo.
Carioca-centrismo só existe um sotaque certo, e é o sotaque carioca. Não, eu tô brincando.
Falou ele que não tem sotaque carioca, diz.
Tem sotaque de niteroense.
Que nem é carioca. Um abraço, pessoal do Baião de Dois.
Não, eu não sou carioca mesmo, mas enfim. A questão é a seguinte: ele colocou lá uma pessoa que trabalhou com ele por muitos anos, o cara da Sete, que quando ele começou a trabalhar na questão dos ônibus, de querer mexer nas linhas de ônibus novamente, porque a dita racionalização que foi feita pelo Eduardo Paes era muito ruim, e o cara caiu no dia seguinte, ficou sabendo pela mídia que ficou doente.
O professor falou que ele não pôde assumir porque ele estava doente. Aí o professor publicou no Facebook: gente, eu fiquei sabendo pela mídia que eu fiquei doente, mas...
Tá tudo bem, minha família, meus alunos, tá tudo bem.
Isso claramente foi uma resposta da Fetransport, usando a mídia, obviamente, o poder todo do Globo e da Rede Globo, pra falar assim: ó, amigão, você muda sua postura aí ou você vai cair.
A minha outra pergunta é: quantos estelionatos o
eleitorais,
Marcelo Crivella, quantos estelionatos eleitorais o Marcelo Crivella já cometeu desde que ele foi eleito?
A pergunta não, assim, na boa, ele, tirando a parte do aumento, ó, parabéns, Marcelo Crivella,
não fez nada ainda, a máquina tá parada.
O que ele fez?
Lembrando que a questão do aumento, embora corajosa e tal, foi uma atitude, ela foi um reflexo. Porque ela foi uma atitude quase que passiva, porque a Fetransport chegou, quero aumento, ele falou: não vai ter aumento. Foi uma atitude reativa.
Foi uma atitude reativa, queria dizer.
Não foi uma...
E não foi proativo.
Não foi determinação da prefeitura.
Exatamente. Ele tava lá, ele chegou no primeiro dia.
Mas ainda
lá.
Assim, é louvável.
Aumento vai ter?
Ainda
falou,
assim,
não,
é louvável.
Aumento sempre em janeiro. Não sei se vocês lembram.
Primeiro de janeiro.
Todo dia 2 de janeiro. 2 de janeiro, que geralmente é o primeiro dia útil, tem um aumento de ônibus. Aí ele entrou e falou: não, esse ano não vai ter.
Para ser bem sincero, eu vi, a prefeitura fez um mutirão, vai fazer um mutirão em alguns hospitais públicos de cirurgias, e aí eu vi que eram acho que 7 ou 8 hospitais públicos para esvaziar a fila interna, na verdade, para abrir no CIGEG, as filas internas dos hospitais. E aí, se eu não me engano, realizou agora nesse final de semana 80 cirurgias. Acho que não é nada muito relevante, ainda que, enfim, as 80 pessoas que precisavam, sim, da cirurgia,
mas
elas,
é o seguinte,
elas podem, né?
O Crivella colocou,
a máquina está parada, gente.
O Crivella disse que a família Garotinho não participaria do governo, a Clarissa é secretária
mas
do governo.
Mas como Clarissa Matheus.
Né? Ela não é garotinho mais.
Ele
falou que o seu secretariado seria técnico e a gente não tá vendo nada disso acontecer.
Tem gente ligada no Universal, tem o próprio filho.
Ele falou que não enumeraria pessoas religiosas que não fossem técnicas. Além do cara lá que tem o pastor e... e animador.
Pastor empresário, que é o novo modelo e atriz, né?
É, que lançou lá o livro de 25 Leis
Bíblicas. Rubens Teixeira, 25.
Em Nova York, que chique,
vai,
né?
Vai lançar em, esse livro já foi lançado no Brasil. Ele sempre fazia. Quando eu
agora
trabalhava na Folha.
Lost,
quando eu trabalhava na Folha, ele sempre fazia.
Make it.
Quando eu
make
trabalhava it. Na Folha, ele tinha direito ao jabá dele lá na Folha, porque, enfim, tinha alguma relação lá. Ele tinha direito ao jabá na Folha.
De São Paulo?
Que.
Dirigida.
Que ele fazia a questão lá de palestras para
motivacionais.
Já entrevistei esse cidadão algumas vezes, inclusive.
Eloquente?
E que ele tipo, fazia o discurso, tipo, que se você se esforçar e tiver fé em Deus, tudo você consegue na sua vida.
É, mas o discurso é esse. Como o nosso brilhante Henrique Vieira explicou no nosso último episódio, aliás, ouçam o último episódio,
mas
o 11.
Vamos rapidamente. Grande episódio, ouça um episódio. Vamos pra votação, que o tempo tá apertado. Duas votações. Que mês o McDowell cai?
É, depois do carnaval, março.
É, eu acho que o McDowell provavelmente não encerra o ano.
Pra ficar diferente de março, eu vou botar abril.
É, então, já que eu perdi março, perdi abril, que eram minhas opções, eu vou ter que apostar em maio. Que acho que até lá.
Ou fevereiro,
já...
né?
Fevereiro. Hoje é dia 2 ainda. A gente tá gravando o programa
tá
no dia 2.
Tá no auge das
e
do
agora? Mês. Quem vocês gostariam... Quem vocês gostam mais? Do Rodriguinho ou do Marcelinho?
Eu anulo, voto 50.
Não, eu não vou advogar a emenda Glória Pires hoje, não. É, vou votar no Rodriguinho por uma questão...
Pelo menos ele é profissional.
Quase isso. É, porque em tempos de demonização da política, né, de, eu não sou político, não sei o que lá, o Rodrigo Maia, pelo menos, é político, disputa a eleição, bota a cara a tapa. Não tem nada que ele faça que seja...
Que preste.
Que seja útil. Mas pelo menos ele bota a cara a tapa e votaram nele, ele é político.
E tem pra não ficar no muro, então eu vou votar no filho do nosso bispo Crivella, só porque o Rodrigo Maia, o cara não consegue nem falar três palavras, o cara...
Parece o Beissola da grande família.
Ele fala muito mal pra um político.
É, dentro da nossa dica cultural de YouTube, né, além de procurar lá os vídeos do Ike, eu recomendo procurar um vídeo do humorista Rafuco, que em 2012...
É genial esse
vídeo. Em 2012, na eleição de 2012, pra quem não lembra, o Rodrigo Maia foi candidato a prefeito, tendo como vice a Clarissa, então Garotinho. Né?
Com um lema, a nova... Como é que é?
Não,
a renovação da política.
A música do Naldo.
A cara do Novo. E a música era do Naldo, né? Uma paródia do Whisky ou Água de Coco. Era Rodrigo, Clarissa, aí no ritmo do Whisky ou Água de Coco. E a paródia do Rafuco é ele, que imita muito bem o Rodrigo Maia, aquela cara de...
É genial.
Aquela cara de peixe morto
do Rodrigo Maia. E cantando a música do Novo. É genial. Procurem Rafuco, Rodrigo Maia, Clarissa.
Bom, eu voto no Rodrigo Maia também, pelos mesmos motivos que o Daniel. Eu acho que, pelo menos, ele sabe, ele não finge que não... Ele não finge que ele é uma pessoa que ele não é. Ele é aquilo ali mesmo.
Vou te falar, tá bem lamentável esse quadro, porque
Não, mas agora viu
último,
isso, lado A, lado B, pra sofrer.
Lado B versus lado B, ou é lado A versus lado A,
no último
lado
era Crivella, era Crivella contra Rodrigo Neves, agora tá virou
bravo.
Rodrigo Maia, com meu Deus do céu.
Mas carnaval tá vindo aí, a gente vai falar sobre carnaval, e vai ser Portela versus Mangueira, ou alguma coisa do tipo.
Vamos não pode ser fácil, não. Tem que ser duas coisas.
Não, tem que sofrer. Tem que sofrer. Tem que ser coisa ruim. Senão não tem graça o quadro.
Verdade.
Mas antes de terminar, fica o convite pra você, ouvinte. Curtir o nosso Facebook, seguir a gente no Twitter. Todos os episódios do Lado B do Rio estão no site da Central 3 ou nos aplicativos de podcast para smartphone, como Castbox e o iTunes. Baixe, assine o feed, não perca nenhum programa. Se você curte o nosso programa do lado B do Rio e outros excelentes podcasts da Central 3, lembramos que está em curso uma campanha de financiamento coletivo para manter a independência e qualidade do portal. Acesse apoie.se/Central3 e doe. É, vamos aqui fechar nosso episódio, Lado B do Rio número 12, mais um episódio bem bacana, nova casa, vamos ver como é que isso vai no futuro. Agradecemos sua audiência e também agradecemos aos nossos componentes da mesa. Fagner, boa noite.
Bom, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né, dizer que em breve, próximo programa sobre carnaval, né, espero, deixar um abraço pra todo mundo e uma dica cultural, assistir Bastardos Inglórios, que o filme que vai ensinar como se deve tratar a nazi fascista, tipo aqueles que estão soltando o rojão lá no hospital da Dona Marisa.
Caio Belandi.
Queria mandar um abraço a todos os ouvintes, aos panelistas, e um abraço especial para o João Vicente Nascimento Lins, que é lá de Marília, lá em São Paulo, que mandou um abraço para a gente, um alô. A nossa audiência qualificada e diversificada lá no interior de São Paulo. Né?
Você não precisa,
botou o pé
não precisa
Rio,
ser carioca para curtir o lado
não
B.
Não precisa ser, porque a gente fala aqui de...
Eu já passei um ano novo em Marília. E boa noite.
Da Marilã também.
Boa noite também pro Daniel Soares.
Boa noite a todos e recomendo os biscoitos Marilã, tem preços convidativos.
Você é gostoso.
Eu vou dar a minha dica cultural aqui no final. Eu recomendo que nessa época de surgimento, ressurgimento da direita, como foi nos anos 80 com a Margaret Thatcher, só que de outra forma, eu recomendo que você ouça toda a sua discografia de punk rock que você tiver na sua casa, ouça The Clash, ouça Dead Kennedys. Você precisa de preparação mental para lidar com isso. Boa noite e até daqui a 15 dias.
Estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Porque cada vez mais down high society. Down, 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 hey, down, 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 hey, society. Down, 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 hey, society. Down, down, down. A crise tá virando zona. Cada um por si, todo mundo na lona. Vila se foi a mordomia. Tem muito rei aí pedindo alforria. Porque tá cada vez mais down high society. Down, down, down high society. Tá ficando russa. Muita patrulha, muita bagunça. O muro começou a pichar. Tem sempre um aí atola pra atolar. Lá. Cada vez mais down high society. Down, down, down high society. Down, down, down high society. Imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Por quê? Cada vez mais down. High society. 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 High society.